Toca agora mais um hit que tá bombando. SGC FM. SGC FM. SGC FM. O som que te move.
Mais energia. SGC FM, o seu som, a sua rádio.
I'm
hits, mais energia. SGC FM, o seu som, a sua rádio. SGC FM, só as melhores.
I'm not afraid to
te conecta. SGC FM, onde a música acontece.
Olá, gente. Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC FM sabe fazer, viu?
Há mais de 50 anos, um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível, abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia. Senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego. Desenvolvimento. Assir sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia, primeira edição, e Radar Rondônia.
Rádio Fatos SGC, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, aqui na Transamérica SGC. Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para 3 domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Olá, uma ótima terça-feira para você. Daqui a pouco tem o jornal Rádio Fatos trazendo os seguintes destaques. Alerge decide por soltura de bacelar suspeito de vazar operação da Polícia Federal. Flávio Dino aciona a Polícia Federal para investigar R$72 milhões em emendas PIX. Ciro Nogueira questiona a viabilidade de Flávio Bolsonaro em 2026. Relator da PEC da Segurança espera votar relatório amanhã. E você ainda confere as informações esportivas desta terça-feira com Diego Soares. Bom, essas e outras notícias você confere daqui a pouco no jornal Rádio Fatos, na edição desta terça-feira. Até já.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgax de comunicação. Em Porto Velho, opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Começa agora pelo sistema Gurgax de comunicação, Rádio Fatos SGC. A informação com credibilidade.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você onde você estiver.
Em 5 segundos, Rádio Fatos no ar. A informação em primeira mão.
Olá, uma ótima terça-feira para você.
Já está no ar o Jornal Rádio Fatos, edição de número 4.685.
Hoje é 9 de dezembro de 2025 e faltam 23 dias para terminar o ano.
As manchetes de hoje.
Alerj decide por soltura de bacelar, suspeito de vazar operação da Polícia Federal.
Flávio Dino aciona a PF para investigar 72 milhões de reais em emendas PIX.
Ciro Nogueira questiona a viabilidade de Flávio Bolsonaro em 2026.
Relator da PEC da Segurança espera votar relatório amanhã.
Mercado prevê inflação de 4,40% em 2025.
Casarão que desabou no Rio de Janeiro deixa 17 feridos.
Tribunal de Contas da União mantém restrição em leilão de mega terminal de Santos.
Em São Paulo, polícia prende suspeito de roubo na biblioteca Mário de Andrade.
PMs do Rio de Janeiro são presos sob suspeita de vazamento de operações policiais.
Aposentadoria do INSS vai mudar em 2026.
Anvisa publica registro da Butantan DV, vacina nacional contra a dengue.
E você ainda confere as informações esportivas desta terça-feira com Diego Soares.
No ar, Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. Apresentação, Douglas Polato e Geraldo Araújo.
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro revogou na tarde desta segunda-feira a prisão do deputado Rodrigo Bacelar, do União Brasil.
O parlamentar foi preso na última semana em uma operação da Polícia Federal. A votação no plenário da casa terminou com 42 votos favoráveis à soltura de Bacelar, 21 contra e 2 abstenções.
A sessão extraordinária contou com 65 dos 69 deputados da Alerj.
No final da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha aprovado por 4-3 o projeto de resolução para revogar a prisão do deputado, que foi encaminhado para votação no plenário.
Rodrigo Bacelar foi preso preventivamente na última quarta-feira pela Polícia Federal, como parte das investigações sobre o vazamento de dados sigilosos da Operação Zargum, deflagrada em setembro deste ano e que prendeu o então deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH das Joias, no MDB.
A prisão de Bacelar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que também afastou o parlamentar da presidência da Alerj.
Essa foi a segunda vez que a Alerj decidiu sobre a prisão de um presidente em exercício. Em 2017, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do MDB, também foram soltos pela Casa Legislativa.
Os três eram acusados de receber propinas para favorecer empresas de ônibus. Em 2019, a Alerj também mandou libertar 5 deputados presos na Operação Furna da Onça.
As decisões se baseiam em um parecer de 2019 do STF que definiu que as assembleias legislativas podem revogar a prisão de deputados estaduais.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Ciro Nogueira afirmou que não considera Flávio Bolsonaro um nome viável para disputar a presidência em 2026.
Para ele, a escolha do candidato da oposição não pode ser decidida apenas pelo PL ou pela família Bolsonaro, mas precisa levar em conta pesquisas, viabilidade eleitoral e consulta aos partidos aliados.
Ciro defende que a centro-direita e a direita só terão chance real se se unirem em torno de um nome forte capaz de atrair diversos partidos.
Ele citou que governadores como Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior seriam alternativas mais competitivas para liderar essa união, refletindo a preocupação de que uma candidatura sem consenso pode enfraquecer a oposição e favorecer o governo atual.
Você ouve Rádio Fatos com as notícias mais importantes do dia.
Flávio Dino aciona a Polícia Federal para investigar 72 milhões de reais em emendas PIX.
Ministro do STF afirma que foram identificadas irregularidades e falta de transparência nos repasses.
O ministro Flávio Dino do STF determinou nesta segunda-feira que a Polícia Federal investigue irregularidades nos 20 maiores valores repassados via emendas PIX em 2024. Segundo a decisão, foram identificadas irregularidades e falta de transparência em 72 milhões de reais enviados para municípios. A decisão considerou a auditoria do TCU sobre 44 planos de trabalho dos 20 municípios que mais receberam valores de emendas PIX. Para Dino, os relatórios indicam que ainda existem irregularidades na execução dos recursos, com falhas generalizadas no cumprimento dos planos de trabalho, no atendimento às condicionantes legais e na observância dos princípios da transparência e da rastreabilidade. O ministro afirma que as auditorias demonstraram que ainda persistem práticas deletérias e que a descentralização do orçamento da União não tem alcançado resultados expressivos quanto a obras, políticas públicas e indicadores sociais. Dino também afirmou que o processo continuará imprescritível, porque ainda se verificam irregularidades na aplicação de emendas parlamentares.
Rádio Fatos.
O relator da PEC da Segurança Pública, o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, afirmou nesta segunda-feira que espera que o relatório seja votado amanhã.
Durante evento da Associação Comercial de São Paulo, Mendonça Filho disse que seu relatório atacará o sistema penitenciário e valorizará o papel dos estados.
A PEC, enviada pelo governo do presidente Lula, já foi aprovada pela CCJ da Câmara, mas ainda aguarda a análise da comissão especial antes de ser votada no plenário.
O ex-ministro da Educação disse que o texto final não deve tratar de penas, mas da interligação entre as polícias por meio do compartilhamento de dados.
A PEC 18 de 2025 busca atualizar o capítulo da Constituição que trata da segurança pública, estabelecendo novas diretrizes para a SUSP e para a cooperação entre União, estados e municípios.
O texto tem sido motivo de divergência entre governo e oposição. O executivo propõe ampliar o papel da União na coordenação das políticas de segurança, enquanto parte dos congressistas de centro e direita defende preservar a autonomia dos estados e evitar a centralização de competências.
Economia.
Mercado prevê inflação de 4,40% em 2025.
Redução é a quarta seguida do índice pelo Boletim Focus.
O mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação para 2025 pela quarta vez seguida, de acordo com o Boletim Focus. O novo relatório divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira aponta que o IPCA, o Índice de Preços Amplo ao Consumidor, deve fechar o ano em 4,40%. Essa projeção está dentro da faixa de tolerância da meta inflacionária, que é de 3%, com limite de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Além disso, a previsão para o crescimento econômico do país em 2025 subiu, passando de 2,16% para 2,25%. E para 2026, a previsão do PIB, o Produto Interno Bruto, aumentou de 1,78% para 1,80%. A projeção para o dólar, no entanto, foi mantida em R$ 5,40. E apesar da queda nas expectativas de inflação, os especialistas mantiveram a previsão para a taxa básica de juros. A Selic deve fechar 2025 no valor atual de 15% ao ano. E a redução da taxa Selic só deve vir em 2026. A projeção é que caia para 12,25%.
Rádio Fatos.
Um casarão desabou no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro, deixando várias pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu na rua Tavares Bastos, esquina com a rua Bento Lisboa.
Ao todo, 17 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros pelas equipes do Corpo de Bombeiros, sendo 11 com ferimentos leves e liberadas no local.
Outras 6 foram encaminhadas pela corporação para unidades hospitalares. Ainda segundo os bombeiros, não há informações sobre desaparecidos ou soterrados.
Cerca de 50 militares atuaram na ocorrência, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Operações com Cães, com apoio de drones, com câmera térmica, que ajudaram a identificar a localização das vítimas sob as estruturas.
A Defesa Civil do município foi acionada para avaliação dos danos estruturais do prédio e as condições das edificações vizinhas.
Rádio Fatos.
PMs do Rio de Janeiro são presos sob suspeita de vazamento de operações policiais. Confira aí.
A Polícia Federal prendeu 2 sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro por suspeita de vazamento de informações sobre operações policiais nas comunidades fluminenses. Um deles é do BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM. Os agentes ainda apreenderam 3 veículos e aparelhos celulares dos investigados na Operação Tredo. No total, os agentes da PF cumprem 11 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão na capital e em Mesquita, na Baixada Fluminense. O objetivo da operação é desarticular um grupo formado por agentes de segurança pública que são integrantes de uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Esse núcleo seria responsável pelo vazamento de informações sobre operações policiais nas comunidades fluminenses. As investigações começaram a partir do compartilhamento de informações relacionadas à atuação de um militar da Marinha no fornecimento de drones e no treinamento de criminosos para o uso desses equipamentos. A partir daí, os agentes da PF identificaram policiais militares que repassavam informações a lideranças do Comando Vermelho sobre operações policiais planejadas para comunidades sob domínio da facção. Isso permitia que os criminosos se organizassem previamente contra ações das forças policiais. Segundo a Polícia Federal, o cumprimento dos mandados visa aprofundar as investigações para identificar outros integrantes da facção criminosa que estejam infiltrados na estrutura do Estado.
Fique ligado. Daqui a pouco, no próximo bloco.
Anvisa aprova vacina brasileira contra a dengue.
Setor de materiais de construção deve crescer 2,5% em 2025.
TCU mantém restrição em leilão de mega terminal de Santos. Todos os detalhes você vai conferir depois do intervalo. Até já.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você onde você estiver. A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar, você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo, para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões, com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br, o Diário da Amazônia Digital.
Rádio Fatos SGC, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, aqui na Transamérica SGC. Você está no melhor lugar. SGC, a rádio que toca o que você gosta. Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Você ouve Rádio Fatos.
Toca o que você ama. SGC FM. Sempre com você. Sempre com você. Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br. Você em ótima companhia. No carro, no trabalho, em casa ou no esporte. O rádio é o estímulo preferido de 80% dos brasileiros que ouvem rádio todos os dias por mais de 4 horas. E não é apenas som, é atenção de verdade. É mensagem que conecta. O rádio é forte, próximo, direto e confiável. Quer ser lembrado? Pronto, é só anunciar no rádio. Audiência, o que toca no rádio aparece aqui.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã.
SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC. Rádio SGC FM. Para todos de Rondônia.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar. Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir. Me dá água mineral, mina linda.
De segunda a sexta, das 8 às 11, você ouve o programa Vibração. Música, informação, prêmios e interatividade.
Prepare-se para uma viagem inesquecível pela alma do rock brasileiro. Dia 13 de dezembro, Cristão Lucas apresenta um encontro histórico. Seixas e Renato Russo. Duas mentes brilhantes. Os dois poetas eternos. Casa aberta a partir das 22 horas. Adquira já o seu ingresso no 69-999-77-7738. Se é grego, é rock.
Rádio Fatos SGC. Chega nas manhãs, deixando você por dentro das principais notícias do país. De segunda a sexta, a partir das 6 horas. Mais hits, mais energia. SGC FM, o seu som, a sua rádio.
Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Você ouve Rádio Fatos com as notícias mais importantes do dia.
A Anvisa aprovou a vacina brasileira contra a dengue.
Para 2026, a estimativa é de crescimento entre 2 e 4%.
Em nota, a Anvisa informou que a publicação oficializa a conclusão do processo regulatório e permite a produção e a comercialização da vacina, que vai ser ofertada exclusivamente para a rede pública.
O registro do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan foi publicado nesta segunda-feira, dia 8, no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Também explicou que o imunizante é tetravalente e combate os 4 sorotipos da dengue, além de ser aplicado em dose única.
A agência destacou que o registro é um marco para o enfrentamento da dengue no Brasil.
O Instituto Butantan informou recentemente que já possui 1 milhão de unidades da vacina prontas para distribuição e que esse número deve aumentar para mais de 30 milhões no próximo ano.
A indicação da dose aprovada pela Anvisa é para pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos, perfil que ainda pode ser ampliado no futuro, a depender de novos estudos, segundo a Anvisa. O Ministério da Saúde pretende começar em 2026 de forma gratuita por meio do SUS a aplicação das doses da Butantan DV.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Em São Paulo, polícia prende suspeito de roubo na biblioteca Mário de Andrade.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira um dos suspeitos de roubar obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade, localizada no centro da capital paulista, na manhã de domingo. O homem foi identificado por meio da análise de câmeras de segurança que registraram o roubo no domingo e foi localizado na Avenida Alcântara Machado, entre os bairros do Brás e da Moca. As imagens mostram o momento em que a dupla foge pela saída principal da biblioteca, carregando as obras até um carro estacionado nas proximidades. O segundo suspeito ainda é procurado pelos policiais que também investigam o paradeiro das obras roubadas. No domingo pela manhã, dois homens armados invadiram a biblioteca, uma das maiores do Brasil, e renderam um vigilante e um casal de idosos. A dupla levou 8 gravuras da série Jazz, do artista francês Henri Matisse, e 5 gravuras da série Menino de Engenho, de Cândido Portinari. As obras estavam expostas na mostra Do Livro ao Museu, Mã São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Domingo era o último dia da exposição. A Polícia Militar fez buscas na região logo após o roubo, mas não localizou os suspeitos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro. A Prefeitura de São Paulo acionou a Interpol, a Polícia Internacional, para tentar impedir que as obras saiam do país.
Rádio Fatos.
O Tribunal de Contas da União concluiu a análise do processo que investigou possíveis irregularidades em financiamentos e operações societárias do BNDES ligadas ao Grupo Oi.
Segundo o relatório aprovado em plenário, o TCU reconheceu falhas de governança e análises insuficientes por parte do Banco de Fomento na compra da Brasil Telecom em 2008. E a fusão com a Portugal Telecom em 2014, mas decidiu não responsabilizar individualmente diretores, superintendentes ou técnicos envolvidos.
Apesar de não punir gestores, o Tribunal de Contas da União determinou que o BNDES apresente, em 90 dias, um plano para garantir acesso pleno do tribunal aos seus sistemas e dados, conforme decisão do STF.
A compra da Brasil Telecom, apoiada com 2,57 bilhões de reais, foi feita sem due diligence e resultou na descoberta posterior de um passivo oculto de 2,53 bilhões de reais, segundo a análise do TCU.
Também houve aprovação de pagamento extra de 315 milhões de reais ao grupo Opportunity, sem exame aprofundado. Due diligence é uma investigação detalhada feita antes de uma operação importante para o mercado econômico, como compra de empresa, fusão, investimento ou contrato, para identificar riscos e confirmar se o negócio é realmente seguro.
No caso da Oi, o TCU estimou perda patrimonial de 8,4 bilhões de reais para a BNDES Participações decorrente da operação.
Rádio Fatos, o meio ambiente.
Uma operação de fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, resultou no resgate de 268 animais silvestres mantidos em cativeiro ilegal no sul da Bahia.
A ação expôs uma rede de tráfico de fauna que utilizava documentação falsa para simular a legalidade dos espécimes.
As multas aplicadas aos infratores somam mais de 1.028.000 autos de infração foram lavrados durante a operação.
Muitos dos animais resgatados apresentavam sinais graves de desnutrição e maus tratos, segundo os agentes ambientais responsáveis pela fiscalização.
Um dos casos mais emblemáticos da operação envolveu a prisão de um homem flagrado com 2 papagaios. Durante a abordagem, o suspeito apresentou nota fiscal fraudulenta na tentativa de comprovar origem legal das aves.
A Polícia Federal, claro, efetuou a detenção.
Você ouve Rádio Fatos com as notícias mais importantes do dia.
A aposentadoria do INSS vai mudar em 2026. Já já, nós vamos apresentar para você novas regras.
Principais alterações são relacionadas às transições anuais.
A aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, terá novos reajustes a partir de janeiro do ano que vem, especialmente para quem já estava no mercado de trabalho antes da reforma da Previdência de 2019. Os trabalhadores que buscam se aposentar por tempo de contribuição têm regras menos impactantes para a concessão de benefícios atualizadas anualmente. Esses trabalhadores seguem regras de transição, criadas para evitar mudanças bruscas nos critérios de acesso ao benefício, aumentando gradualmente as exigências a cada ano. Com a mudança de 2019, passando para a idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens, os trabalhadores que já contribuíam para o INSS antes da alteração seguem um aumento da idade mínima escalonada, em que são acrescidos 6 meses a cada ano, até chegar ao patamar estabelecido apenas em 2027. Em 2026, para se aposentar, os trabalhadores que se enquadram nesta regra de transição podem se aposentar ao menos com 59 anos e 6 meses. E os trabalhadores com 64 anos e 6 meses. Além da idade, os contribuintes devem ter contribuído por pelo menos 30 anos mulheres e 35 homens. Assim como na idade mínima, que aumenta gradativamente a cada ano, até chegar ao patamar definido em 2019, a regra dos pontos, soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição, também segue uma tabela escalonada, aumentando um ponto a cada ano que passa. A exigência iniciada em 2019 foi de 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens, aumentando a cada ano até chegar a 100 e 105 pontos, respectivamente. Em 2026, a soma será de 93 pontos para mulheres e 103 para homens. Entre as regras de transição criadas após a reforma da Previdência, há uma que não muda com o passar dos anos: a aposentadoria por idade mínima e tempo de contribuição para quem já estava no mercado em 2019. Nela, mulheres podem se aposentar aos 57 anos, com 30 anos de contribuição, e homens aos 60, com 35 anos de contribuição. Essa regra, porém, exige o chamado pedágio de 100%. O trabalhador precisa cumprir o dobro do tempo que faltava para se aposentar em 13 de novembro de 2019, quando a reforma entrou em vigor. Ou seja, se faltavam 5 anos naquela data, será necessário comprovar mais 10 anos após a reforma. Para quem faltava menos de 2 anos de contribuição em 2019, vale a regra do pedágio de 50%, em que é necessário contribuir por 50% do tempo restante para completar o tempo mínimo sem idade fixa. Para os servidores públicos, além desse pedágio, há requisitos adicionais: 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo em que pretendem se aposentar.
Fique ligado. Daqui a pouco, no próximo bloco.
Agência de Energia Atômica alerta para danos causados em Chernobyl.
Uso da inteligência artificial nas salas de aula representa uma das mudanças mais impactantes na educação atual.
E você ainda confere as informações esportivas com Diego Soares. Até já.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você onde você estiver.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br. Sistema Gurgax de Comunicação. Com você, onde você estiver.
Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Agência de Energia Atômica alerta para danos causados em Chernobyl.
A Agência Internacional de Energia Atômica alerta para a extensão dos danos causados ao complexo nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que foi severamente danificado por ataques com drones. Em fevereiro, ocorreu um grande incêndio no revestimento externo da estrutura de aço construída para evitar a liberação radioativa do reator destruído no acidente de 1986 e considerado o pior acidente nuclear da história, quando o reator da central de Chernobyl, a 100 quilômetros de Kiev, explodiu, contaminando 3/4 da Europa, principalmente Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Na época, 350 mil pessoas foram deslocadas e a saúde de milhares afetada pelo acidente. Segundo a agência, hoje o local está sem capacidade de confinamento. Entretanto, não houve danos permanentes às estruturas e ao sistema de monitoramento. O diretor da agência, Rafael Grossi, disse que foram realizados reparos limitados, mas ainda é necessária a restauração para garantir a segurança nuclear a longo prazo. Já foram gastos mais de 21 milhões de euros, ou seja, mais de 130 milhões de reais para tentar garantir a segurança do local. Além de uma equipe permanente no complexo de Chernobyl, outra equipe da Agência Internacional de Energia Atômica percorre a Ucrânia para avaliar o estado de mais de 10 subestações de transformação e transmissão de energia. Até o próximo dia 12 de dezembro, essas equipes vão avaliar os danos e revisar o reparo no fornecimento de energia usada para resfriar os reatores nucleares. Nas visitas anteriores, já havia sido detectada a degradação da rede e problemas na infraestrutura. Apesar da guerra, três usinas nucleares ainda estão em operação na Ucrânia.
Rádio Fatos.
O uso da inteligência artificial nas salas de aula representa uma das mudanças mais impactantes na educação atual.
Com a chegada da inteligência artificial, o professor deixa de ser apenas um transmissor de conteúdo e passa a atuar como mediador e curador de conhecimentos.
Pesquisas apontam que essas ferramentas podem personalizar o aprendizado e ampliar o acesso a recursos pedagógicos.
Para a educadora, o desafio é fazer dessa oportunidade um recurso que estimule o pensamento crítico e não limite a autonomia dos alunos.
Então, aquele modelo de sala de aula em que o professor fala e o aluno ouve, não tem espaço. E aí, o estudante, para ele ser protagonista, ele se apresentar, as perguntas são justamente, né, o melhor trunfo do aluno é saber fazer pergunta. Imagine numa sala de aula onde só o professor fala e o aluno escuta, quando é que ele vai aprender a fazer perguntas?
A tecnologia amplia as possibilidades de aprender, mas também traz desafios, como usar de forma consciente e criativa no desenvolvimento.